Bom, os atuais presos, de 18 anos, ele foi considerado como um autor intelectual do fato. O rapaz de 21 anos de Rolândia, ele foi considerado como partícipe do fato. O executor, foi autuado em flagrante já no dia do fato, porém, posteriormente foi constatado seu óbito, na CCL aqui de Londrina, por suicídio. Fato esse está sendo apurado pela Delegacia de Homicídio de Londrina.
Autor intelectual, por quê? O que ele fez com o envolvimento?
Bom, conforme foi apurado, o executor e essa pessoa do Pernambuco de 18 anos de idade começaram a manter contato por aplicativos, segundo foi informado pelo executor, na segunda quinzena de dezembro do ano de 2021. E começaram a planejar ataques, violentos contra a escola. O executor tinha o planejamento de cometer o ataque efetivamente e exclusivamente na escola estadual professora Helena Collodi, na cidade de Cambé. E a pessoa do Pernambuco, paralelamente, cometeria outro ataque em outra cidade ao mesmo tempo. Então, eles tiveram um planejamento, ele tinha um conhecimento de todo o fato, ele tinha um conhecimento dos meios, ele ajudou a planejar. Ele, inclusive, em troca das informações que nós podemos verificar ali na investigação, ensinou os meios como cometer o fato, vestimentas, equipamentos que ele deveria utilizar. Então, ele tinha todo o domínio do que estava acontecendo.
Doutor, fala um pouco para nós sobre essa conversa do jovem de Rolândia com o de Pernambuco. Qual era a frequência? Como funcionava? O que que eles conversavam?
Bom, eles conversavam por aplicativos, né, através das redes sociais. A conversa era sempre bastante, voltada a perversidades. Então, o que nós tivemos acesso, tivemos informação, que eles falavam bastante sobre ataque, falavam bastante sobre ataques já acontecidos. Eles trocavam bastante ideia a respeito de homicídio, de serial killers, trocavam bastante ideia a respeito de cometer maldades contra animais. Inclusive, eles formavam grupos em que essas perversidades transformavam eles em líderes nessas comunidades, ou então eles poderiam ganhar até dinheiro, enfim, através de criptomoedas. Isso é algo que ficou também evidenciado na investigação.
Vai responder
Doutor.
por homicídio, pelos dois homicídios também.
Exatamente, ele responde pelos dois homicídios, né, são homicídios consumados qualificados, através da sua autoria intelectual.
Material de Pernambuco trazido para cá, como é que vai se dar tudo
O
isso?
material de Pernambuco, no cumprimento da prisão e também da busca e apreensão, será trazido por um policial da Polícia Civil do Estado do Paraná, para que posteriormente ele possa também ser todo analisado, extraído os dados, aquilo que precisar ser feito.
Com isso, os senhores acreditam que podem ter mais pessoas envolvidas também? Depois a polícia pode encontrar outras pessoas?
Sim, a investigação ela tem a sua continuidade. Tudo aquilo que for verificado, isso será repassado aos órgãos competentes, às polícias atribuídas, bem como aos outros órgãos que forem atribuídos para fazerem as demais investigações.
Quais os crimes imputados aos envolvidos?
Hoje nós temos dois presos preventivamente, um jovem de 21 anos e um jovem de 18 anos, um de Rolândia e outro de Gravatá. Esses respondem por serem, em princípio, sujeitos ativos de dois crimes de homicídio qualificado. Nós temos também duas pessoas de 35 e 39 anos que estão presas temporariamente. No momento, estão sendo investigados pelo comércio ilegal da arma de fogo e das munições que foram utilizadas como meio para a prática dos atos. O que nós temos de elemento até o presente momento é que essas duas pessoas não tinham conhecimento, não tinham conluio na prática e na execução desse ataque.
Delegado, existe a possibilidade de outros ataques que estavam sendo planejados aderir então a essa possibilidade com esse homem de Pernambuco?
Isso tudo está sendo averiguado. Qualquer tipo de informação nesse sentido será repassado aos órgãos competentes. Se isso for levantado, será repassado às polícias atribuídas aos órgãos competentes.
O
Doutor, eu queria que
atirador,
você
ele levava uma
destacasse.
vida normal, ele ajudava o pai na propriedade rural.
Sim, exato. A vida, ele tinha frequentado a escola, tinha feito cursos técnicos, estudava o pai na vida rural. E, paralelamente, ele tinha uma vida diversa dessa que ele apresentava, né? A vida física, ele tinha a vida virtual dele, onde essas perversidades eram verificadas e executadas.
Os pais, doutor, não sabiam de nada, eles diziam que nunca viram nada, que nunca desconfiaram que ele faria esse ataque.
Não, os pais não tinham conhecimento da situação.
Doutor, queria que o senhor destacasse, por gentileza, o senhor comentou agora há pouco, sobre o que foi encontrado nesse submundo da internet, em relação ao que eles falam, essa perversidade, essas pessoas, esses meios que eles estavam.
O que nós podemos perceber é que nessa investigação específica, seriam pessoas que alegavam sofrer bullying, terem sido vítimas de bullying durante a adolescência, e foram pessoas que, por causa dessa situação, por esse motivo, elas se encontravam e se reuniam nesses aplicativos. Nesses aplicativos, elas trocavam essas experiências e nós verificamos que nesse submundo, o que era tratado eram mortes, eram homicídios, eram ataques, era veneração a perversidades, era veneração a outros ataques e outros autores de outros ataques. É, como foi dito também, praticar maldade contra animais. É, além dos aplicativos que estão à nossa disposição, fomos informados que do acesso à Deep Web, né, isso era constante por parte dessas pessoas. Verificamos que são pessoas que possuem uma grande habilidade, né, nesses meios de comunicação e nessas interações por essas redes sociais.
Doutor, acredita-se que deve ter alguém aí, um mentor, que manipula a mente desses adolescentes, desses jovens?
Nessa investigação que ficou verificado que esse autor intelectual, ele é um mentor. Ele conduziu, nós conseguimos ter as informações, pelo que nós levantamos, que ele conduziu o executor a praticar esse ato aqui em Cambé.
Mas ele, doutor, não deu a ideia. Não. A ideia partiu do atirador.
A ideia partiu do atirador e, através desses aplicativos, ele buscou outras pessoas que teriam a mesma ideia. Essas pessoas se reuniram. Então, por isso que essa pessoa, esse jovem que está preso em Pernambuco, é considerado como autor intelectual.
E fala um pouco do simbolismo da capa, da machadinha. Isso tem referência a outros ataques?
Sim, nós conseguimos também fazer o levantamento e evidenciar que essa beca preta, ela funcionou como um rito de passagem. É, o ataque foi na segunda-feira, dia 19, no dia 17, no sábado, ele recebeu desse partícipe, que é a segunda pessoa de Rolândia que está presa preventivamente. É, nós conseguimos apurar que foi uma espécie de um rito de passagem para esse ato, uma formalidade para esse ato perverso do ataque.
Ele estava com uma machadinha, por que ele não utilizou essa machadinha quando a arma travou?
O que nós verificamos é que ele tinha o plano de cometer o fato, ele foi com a arma de fogo, havia por volta de 60 munições, foram disparadas 16 munições, porém no cometimento do ato a arma falhou. Nós conseguimos verificar que essa arma falhou, ele não conseguia municiar, não conseguia fazer com que a arma disparasse.
A agilidade da polícia militar naquele momento foi muito importante, né? A chegada até a escola Helena Colledi.
Sim, exatamente, do disparo até a chegada foram poucos minutos. O que se verificou ali no momento também, que após a arma de fogo ela falhar, houve a entrada de um civil e, por segundos depois, também da polícia militar. Com relação à machadinha, ela não foi utilizada, porque o que se conseguiu verificar é que quando essa arma de fogo travou, o intento dele também travou, então a sua atitude travou. Ele tinha a intenção tanto de matar quanto posteriormente cometer o suicídio.
Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse momento que a arma falha. O que ele falou para o senhor em depoimento? O que ele relatou? Ele realmente ficou perdido? A intenção dele era matar mais pessoas ou não? O que o senhor pode falar sobre isso?
Bom, ele entrou no colégio, ele tinha a intenção de matar o maior número de pessoas possível. O que ele deixou claro é que no momento em que ele entrou, ele verificou que havia jovens entre 12 e 13, 11 anos de idade, que contra essas pessoas ele não quis cometer o ato, porque o que deu a impressão é que ele se viu nessas crianças. E o que ele informa é que quando ele tinha essa idade, ele sofria bullying na escola por parte de jovens com idade mais elevada, que seria de 15, 16, 17 anos de idade. Então, quando ele encontrou os jovens nessa situação, nessa complexão física, ele acabou executando os atos.
Para a investigação, ficou claro que ele não conhecia o Luan e a Caroline, ou ele já conhecia, enfim, algo nesse sentido?
Não tinha vítima específica. O que ele tinha em mente seria cometer um número de assassinatos, o maior número possível, contra pessoas que simbolizavam para ele aquelas outras pessoas da época dele na escola que teriam cometido bullying contra ele, segundo o que ele informou.
O advogado de defesa dele deu uma informação assim muito chocante, que ele teria escolhido os dois por conta de ser um menino mais alto, a menina mais bonita que ele viu. Ele chegou a falar para o senhor qual foi o critério, por que ele atirou contra esse casal?
Então, o critério seria justamente esse. Ele buscou pessoas que simbolizavam aquelas pessoas no momento em que ele sofria o bullying, segundo ele informou na escola. O menino seria em função de serem rapazes mais velhos, que segundo o que ele informou, jogariam ele em lata de lixo, faziam ele comer lixo. E a menina seria pelo fato das meninas ficarem dando risada no momento em que ele sofreu os atos de bullying.
Boa parte dessa comunicação foi feita pelo Discord. Eu queria que o senhor me falasse a respeito desse aplicativo. Qual o tipo de rede que se forma através dele?
O Discord, assim como os outros aplicativos, é um aplicativo que está acessível, né? As pessoas que vão frequentar as redes sociais. Lembrando que não foi simplesmente pelo Discord, por todas as outras redes sociais eles se comunicavam, mantinham comunicação, contato, faziam grupos, enfim.
Esse homem de 18 anos, ele era líder de um dos grupos no Discord?
Eles tinham formado um grupo no Discord a respeito dessas perversidades que foram relatadas.
Bombas, a intenção eram usar bombas nesse...
O que ficou também bastante esclarecido é que esse executor, ele estava ficcionado em fazer bombas, em fabricar bombas. Então, segundo ele, ele teria outras intenções de práticas de bombas para tirar a atenção da polícia, deixar bombas em outros locais para que desviasse a atenção e pudesse cometer o ataque sem os órgãos policiais se deslocarem até o local.
E por que ele não executou dessa forma?
A bomba levou para o colégio?
Ele disse que ele não conseguiu chegar nessa intenção de conseguir fabricar a bomba para que ela fosse efetiva para esse ponto.
Doutor, como está o andamento da investigação do caso da morte do atirador? Já tem alguma conclusão, laudo? O advogado chegou a falar que ele estava com essa segunda pessoa na cela. Como está o andamento dessa investigação?
Essa investigação está exclusiva com a Delegacia de Homicídios, que vai ser responsável pela formal conclusão do caso.
E aí, nesse caso, Delegacia de Homicídios?
Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Londrina.
Tá.